Fala, doutor!
O medo de levar crianças ao médico durante a pandemia, principalmente ao otorrinolaringologista, que cuida do aparelho respiratório e também do ouvido e da boca, faz com que alguns problemas possam ficar mais graves. E isso pode afetar também o desenvolvimento e as habilidades comunicativas da criança. Para falar sobre esse assunto, Fala Doutor recebe hoje o otorrino pediátrico Lauro Alcântara, do Hospital Pequeno Príncipe. Doutor, alguns problemas do aparelho respiratório podem ser agravados com a permanência em casa durante bastante tempo, como a rinite alérgica. É isso mesmo, doutor?
Toda doença, ela não deve ser guardada, né? Ela deve ser tratada. Principalmente doença que pode ser evolutiva, que possa levar a sequela. E a obstrução nasal, tanto seja da rinite alérgica, como de adenoide, de amígdala, ela deve ser tratada. Quanto antes, melhor. Por causa das sequelas, né? E as sequelas, às vezes, são graves, são extremamente desagradáveis, podem levar a deformidades, né?
Como que seriam, então, essas consequências aí? O senhor começou a falar um pouquinho sobre isso. A gente queria saber um pouco mais sobre os pais que acabam pensando, ah, acho que esse não é o momento de levar o filho para fora de casa, né? E acaba achando que alguma coisa pode ser simples e isso pode ocasionar lesões permanentes, né? Quais são aí os riscos que os pais e essas crianças, principalmente, estão correndo nesse momento?
Bem, eu sou membro da Academia Brasileira de Otorrinopediatria, sou fundador, inclusive. E nós estamos programando fazer várias inserções de problemas da criança que devem ser alertados, os pais devem ficar alertados. Uma delas, então, que já saiu, é o ronco. Porque é muito comum, às vezes, os pais pensarem, ah, ronco não é nada. O meu avô roncava, meu pai ronca, eu ronco, a minha mulher ronca. Ronca é normal na família, né? Não, não é normal. No idoso é aceitável até, porque com a idade há um relaxamento muscular e tal, há um colabamento da faringe, então é normal, entre aspas, que se ronque. Quando no adulto, no idoso, quando o ronco é só o ronco, não é acompanhado da apneia, ele prejudica quem está do lado. É aquela história da mulher que não consegue dormir, tem que ir para outro quarto por causa do ronco do marido ou vice-versa. Agora, quando o ronco vem acompanhado da apneia, aí é grave, porque afeta aparelho circulatório, respiratório, qualidade de vida, entende? E na criança é pior ainda. Por quê? Porque o ronco normalmente indica na criança uma obstrução nasal. Então a criança se vê obrigada a respirar pela boca. E o que acontece quando você respira pela boca? Você inverte a via aérea. Quando você inverte a via aérea, você joga para o pulmão primeiro. O ar é impuro, ele tem vírus, bactérias, tem poeira, e você está jogando isso direto no pulmão, quando o nariz ele tem essa finalidade de filtrar. Outra finalidade que o nariz tem é de umidificar o ar. Então, quando você respira pelo nariz, você joga um ar úmido adequado para o pulmão. E a temperatura também normal, ele regula também a temperatura. Quando você joga diretamente pela boca, essa respiração pela boca, que é, na verdade, aparentemente não, mas ela é insuficiente, você está jogando esse ar todo, com todas as impurezas, temperatura inadequada, umidade inadequada. Então, o que acontece? Você vai estar comprometendo o seu pulmão. E compromete também a faringe. Então, aquele indivíduo que respira pela boca, ele acorda à noite com a boca seca, né? E a criança não é diferente. Então, a criança que acorda várias vezes à noite, às vezes acorda querendo mamar, entendeu? Por que que ela está assim? Porque ela está com essa garganta seca, porque o ar ele não está umidificado, então ele vai ressecando toda a via aérea, desde a via ingestiva, que seria a boca, a faringe, até traqueia, laringe, brônquios e pulmão. Então, o que que você tem que ver? Olha, roncou, peraí, vamos observar essa criança, não está certo. Aí o que você mais tem que observar? Se ela dá umas paradinhas na respiração à noite. Então ela está roncando, de repente ela dá umas paradinhas e nesse momento normalmente ela se mexe. Então o que acontece com isso? Ela superficializou o sono. Por quê? Porque está faltando oxigênio. Então ela muda de posição para buscar uma posição que ela consiga mais oxigênio. Mas com isso ela já fez um micro despertar. Então ela passa a noite inteira fazendo esse micro despertar. Então é um sono completamente intranquilo, é uma péssima qualidade de sono. No dia seguinte essa criança está irritada, essa criança está agitada, ela não aceita diálogos, entende? Então, é um problema muito sério no aspecto comportamental. Além do que, se ela estiver fazendo apneia, então ela está fazendo um prejuízo muito grande para o seu aparelho cardiorrespiratório. Então, ela está fazendo uma baixa saturação de oxigênio, esse coração tem que estar fazendo batimentos a mais. Entende? Se você colocar a mão no peitinho da criança, ela está tu-tu-tu-tu-tu, entende? Então, isso pode levar a uma coisa gravíssima que chama hipertensão pulmonar com o desfecho que é o corpo pulmonar agudo, entende? Que é coisa que existe, não se conhecia muitos anos atrás, hoje está completamente esclarecido o que acontece, entende? Então, essa criança está sofrendo. Então, se ela faz apneia, ela está fazendo um distúrbio grave do sono.
Doutor, até para ajudar os pais a entenderem como lidar com essa situação, quais são os sinais, quais são os sintomas que os pais precisam levar o filho ao médico, mesmo neste momento de pandemia? E quais são aqueles sintomas que dá para lidar em casa? E quais seriam também essas dicas para lidar com esses sintomas em casa? O que pode ser feito?
Olha, se ele tem um ressonar, entende? Aquele soninho, mas ele está dormindo com boa qualidade de sono, principalmente à noite no sono profundo, vamos dizer assim, dá para empurrar um pouco. Mas se ele está roncando francamente, se ele está fazendo apneia, se você vê que ele se descobre o tempo todo, você põe ele na cabeceira da cama, ele acaba no pé da cama. Quando ele é menorzinho, o que ele faz? Ele dorme com o bumbum para cima. Por quê? Para o palato cair e ele conseguir uma passagem melhor do ar. Nesse caso mais grave, tem que procurar, não pode ficar esperando, entende? Então, essa criança que respira muito pela boca, ela começa a deformar a arcada dentária. Ela começa, os dentinhos começam a ir para frente, o céu da boca começa a ficar muito alto, entende? Ela baba muito, o lábio superior encurta, o inferior ele everte, entendeu? O queixinho vai indo para trás, entende? Então, faz uma deformidade facial, que para corrigir depois não tem mais. E se você não corrigir em tempo, se você não tirar a causa e corrigir em tempo, não fizer aí uma ortopedia funcional desses maxilares, não tem, só depois uma cirurgia ortognática que tem que desmontar a face e remontar, quando na verdade é uma coisa que você pode prevenir e evitar. Além do que, o respirador bucal, esse que se acorda muito à noite, faz sono muito, muito leve, ele produz menos hormônio de crescimento, porque o hormônio de crescimento, a maior parte dele é produzido durante o sono profundo, chamado sono REM. Se ele faz micro despertares, ele está interrompendo a produção de hormônio de crescimento. Então, muitas vezes, a criança acaba indo no endocrinologista porque não está crescendo bem, e o problema está na respiração.
E quais, então, são aí as medidas que os pais podem tomar dentro de casa para evitar problemas respiratórios? Neste momento, principalmente, que as crianças estão em casa 24 horas por dia, né?
Bom, aí é o seguinte, ó, se essa criança tem diagnóstico de alergia, de uma rinite alérgica, e foi prescrito para ela uma medicação antialérgica, nesse momento que ela começa a fazer a crise, fazer a medicação. Além do que, os cuidados, principalmente os cuidados ambientais. Casa limpa, sem tapete, sem carpê, sem cachorro, sem gato, para você não ter o desencadeador, não ter o alergeno. No ponto de vista de evitar, é isso que tem que fazer. Agora, se essa criança se faz tudo isso e ela continua respirando e tal, não tem como você evitar de fazer uma consulta com o otorrino. Porque, além disso, pode ter outros problemas também. Essas crianças que fazem muitos resfriados em repetição, essas crianças que fazem otite, essa criança pode estar tendo um prejuízo auditivo também. Então, é aquela criança que com 2 anos de idade não está falando praticamente nada. Quando ela tinha que estar falando aí de 50 a 100 palavras, não está falando nada, já começando a juntar palavras, entende? E não está falando. Aí você chama ela, hã? Que foi? Televisão, quando ela já é maiorzinha, que ela quer ouvir o que está falando, ela põe a televisão, ela quer que põe a televisão numa altura que ninguém aguenta, entendeu? Então, isso são consequências também do respirador bucal, na maioria das vezes. Então, tem que avaliar para evitar sequelas. E são sequelas importantes, né? Que parece pouca coisa, mas para a vida, vai interferir na qualidade de vida da pessoa.
Hoje o Fala Doutor recebeu o médico otorrinolaringologista pediátrico Lauro Alcântara, do Hospital Pequeno Príncipe, para falar sobre problemas respiratórios que podem afetar as crianças neste momento da pandemia.
Fala Doutor, uma parceria da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná e do Hospital Pequeno Príncipe.